Nona e última mensagem do Retiro em 4/. Abril de 2015. Por Rodrigo Abarca. Assunto: Enchimento da Palavra. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos a abrir nossas Bíblias mais uma vez aí na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Que estamos tendo esse texto como base para o que estamos compartilhando nesses dias. E vamos ler o versículo 16 e 17. Efésios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim: para que, segundo as riquezas de sua glória, conceda-vos que sejais fortalecidos com poder, mediante seu espírito no homem interior. Para que habite Cristo por meio da fé em vossos corações, a fim de que, arraigados e alicerçados em amor, sejais plenamente capazes de compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Nesses dias nós estamos vendo quão importante, quão fundamental é o cuidado do nosso homem interior. Porque esse homem interior tem valor eterno. Esse é o homem que Deus está renovando dia após dia para ser conformado à imagem do Senhor Jesus Cristo. E ainda que esse homem interior mora num corpo, o homem exterior, como o chama o apóstolo Paulo, e ainda que esse corpo também é cuidado pelo Senhor e é renovado pelo poder do Espírito Santo, mesmo assim, esse homem exterior está destinado a corromper-se e morrer. Mas aquele homem interior que precisa ser renovado dia após dia, ele vai viver eternamente em união com Cristo. Então, nós precisamos cuidar desse homem interior. Precisamos prestar atenção à renovação do homem interior. E nós falamos que esse homem interior tem a ver com o nosso espírito e a nossa alma. Tudo o que acontece na nossa alma, os pensamentos, os sentimentos, as emoções, os anelos, os desejos, as eleições que fazemos, tudo o que mora nas nossas almas é o nosso homem interior. E aí é onde nós precisamos sermos renovados. E para isso, Deus começa operando no mais profundo do nosso ser espiritual, que é o nosso espírito mesmo. É aí que acontece a renovação, o novo nascimento. Essa é a lâmpada que o Espírito de Deus acessa, vivifica, quando Ele vem morar nas nossas vidas. Mas o propósito dEle não é permanecer simplesmente no nosso espírito. Mas daí Ele quer renovar, trazendo a vida de Cristo, a realidade de Cristo para todo o nosso ser. Para toda a nossa alma. E para isso, então, ele trabalha no centro da alma, que é o coração. Que é o lugar onde flui a vida da alma. Do coração flui a vida que governa nossas almas. E as nossas almas, então, governam os nossos corpos. E o que se expressa através dos nossos corpos é o que está nas nossas almas. Então, a transformação da vida cristã, dos filhos de Deus, a imagem do Senhor Jesus, é produzida desde o interior para o exterior. Não vem de fora para dentro. Não adianta tentar mudar a conduta exterior, do homem exterior. Você primeiro precisa ser mudado no seu homem interior. E quando esse homem for mudado, então o homem exterior também, a conduta exterior, o que os outros veem de nós, vai ser mudado também. Mas primeiro tem que acontecer essa transformação interior. E nós vimos que para essa transformação interior acontecer, é preciso apenas uma coisa, muito simples, mas também muito profunda. Nós precisamos da presença de Cristo, de Deus, nos nossos corações. É a presença de Deus, é a presença de Cristo, é a habitação de Cristo nos nossos corações, quer dizer, nas nossas almas, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, é o que nos transforma. E assim que nós finalmente poderemos dizer, como o apóstolo Paulo diz em Gálatas 20:20, eu já não vivo mais eu, mas vive Cristo em mim. Mas isso não é uma coisa automática. numa coisa que acontece de uma maneira mágica. Um dia você está aí e Cristo não é quem vive em você, e o outro dia, magicamente, Cristo vive em você. Não. Porque quando Paulo diz Cristo vive em mim, ele está falando de que Cristo está formado nele. Cristo vive nos pensamentos de Paulo. Cristo vive nas emoções do apóstolo Paulo. Paulo pensa os pensamentos de Cristo, sente os sentimentos de Cristo. Paulo deseja o que Cristo deseja. E gosta do que Cristo gosta, e ama aquilo que Cristo ama, e sente o que Cristo sente. Não é isso maravilhoso? É isso que quer dizer, Cristo vive em mim. Cristo formado em nós, nas fibras da nossa alma. Ele está formado, ele vive dentro de nós, e existe, habita nos nossos corações. Esse é o processo de transformação. É assim que nós somos transformados na imagem dele. É a nossa alma que é transformada, ajustada para ser a expressão da glória dele, da vida dele, de tudo que ele é. E é isso que o apóstolo quer dizer quando fala para os mesmos Gálatas, dizendo, eu sinto, diz, eu volto a sentir dores de parto. O Gálatas diz, eu sinto novamente dores de parto até Cristo ser formado em vós. Até Cristo ser formado em vós. Esse é o propósito de todos os tratos de o Espírito de Deus conosco. Cristo ser formado em nós. Amém? Você está disposto para isso? Você está disposto para Cristo ser formado em você? Você entende que isso é a vida cristã? A vida cristã não é simplesmente que somos salvos para um dia irmos para lá no céu. Mas como você poderia entrar nessa vida celestial se Cristo não é a sua vida? Porque deixe-me dizer uma coisa, nada que não seja Cristo em nós entrará lá no céu. Nada. Tudo que é da carne, desse homem velho, da terra, vai ficar aqui, na terra. Tudo vai ficar, só aquilo que é de Cristo entrará na presença de Deus. É por isso que a Escritura diz que alguns entrarão, sim, mas como por fogo. Sabe o que quer dizer isso? Que a vida inteira deles será queimada pelo fogo de Deus. E nada vai ficar. Agora, que tragédia é que você entre lá, mas nada da sua vida, nada das suas obras, nada do que você fez aqui na terra, tem valor nos olhos de Deus. Isso é uma grande perda. E muitos vão perder muito. Por causa disso. Mas o Senhor não quer isso para nós. Ele quer que sejamos formados à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Porque isso é bom para nós. É o melhor para nós. Nós somos como essas pessoas, esses meninos que gostam de comer o que não convém para eles, o que não é bom para eles. Gostamos do mundo e o mundo não é bom para nós, porque o mundo destrói as nossas almas. O mundo traz destruição, ruína às nossas almas. Então gostamos daquilo que nos destrói, mas Deus sabe o que é bom para nós. E o que é bom para nós é a sua presença, é Cristo habitando nas nossas vidas. Então vamos ver como que isso acontece. Nós vamos tentar hoje, pela manhã, dar alguma ajuda prática. Eu acho que um dos grandes defeitos de nossos pregadores da palavra é que não somos muito práticos. Nós sempre falamos das coisas da palavra, mas nunca damos muita ajuda prática para os irmãos. Eu creio que nós precisamos de muita ajuda prática. Porque, na verdade, nós precisamos de saber como é que realmente somos transformados à imagem do Filho de Deus. Como é que realmente somos santificados. Como é que realmente Cristo vem viver nos nossos corações. Amém? Vem morar em nós e a ser expressado nas nossas vidas. Então, nós temos ajuda prática na Escritura. Vamos tentar ver o que a Escritura nos ensina sobre isso. E como nós falamos já faz alguns dias, como nós podemos cooperar com o Espírito Santo de Deus. O trabalho de transformar, de conformar as nossas vidas ao Senhor Jesus, é um trabalho que faz o Espírito Santo de Deus. Ele é totalmente suficiente, mais do que poderoso para fazer isso. Ele não precisa da nossa ajuda para fazer isso. Eu não estou dizendo que nós vamos a nos santificar ou transformar pelo nosso esforço a imagem do Senhor. Não podemos fazer isso. Mas nós podemos nos colocar na posição de sermos trabalhados, santificados, transformados. Nós podemos dispor-nos nas mãos do Espírito para Ele nos transformar à imagem do Filho de Deus. É aí que vem a nossa cooperação. E se nós não cooperarmos com o Espírito, Ele não vai fazer nada. Porque Deus nunca, nunca impõe a sua vontade sobre nós. Ele sempre quer que nós respondamos livremente à sua vontade, à sua ação, à operação do Espírito Santo de Deus. Amém? E aí que nós precisamos aprender como responder e abrir as nossas vidas, dispor as nossas vidas para a operação do Espírito Santo de Deus. Então vamos ver isso, como é que isso acontece. Diz aqui que o nosso homem interior precisa ser fortalecido pelo Espírito. Nós falamos do que significa isso, daquele poder do Espírito que nos fortalece, nos capacita para essa transformação do homem interior. Mas aqui diz novamente, logo, para que Cristo habite pela fé, e essa palavra aí é muito importante, a fé, em vossos corações. Então, como é que Cristo vem habitar nos nossos corações? Como que Cristo se torna o divino morador dos nossos corações, das nossas almas? Então, vamos ver na Escritura o que ela nos ensina sobre isso. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Agora, preste atenção a esse versículo aqui. Paulo diz que não devemos nos embriagar com vinho. É claro que, no primeiro momento, você poderia pensar que ele está falando daquele vinho real. Vocês não têm que beber vinho, nem embriagar-se com vinho. Pode ser que signifique isso, mas, na verdade, Paulo está usando o embriagar do vinho como uma metáfora. Como uma metáfora, com um significado além de embriagar-nos com vinho real. Por quê? O que acontece quando uma pessoa se embriaga com vinho? O que faz o vinho no corpo dessa pessoa? O vinho toma ou pega o controle da vida dessa pessoa. Você viu que o vinho é como se um poder estranho se apoderasse dessa pessoa. Essa pessoa muda e fica controlada pelo álcool que está no vinho. É por isso que os antigos chamavam do vinho, do álcool, um espírito. As pessoas antigas falavam do álcool como se fosse um espírito. E acreditavam que realmente fosse um espírito que pegava o controle. E eles diziam, o vinho tem espírito. Porque era como se realmente essa pessoa fosse possuída por um poder alheio a ela. Ficava controlada por esse poder. Você já viu o que faz o vinho? As pessoas são transformadas, se tornam violentas, agressivas ou alegres demais, mas são controladas por um poder estranho. Elas já não têm controle. Elas não conseguem controlar mais a sua mente, a sua vontade. Estão embriagadas com vinho. Mas, irmãos amados, o que quer dizer Paulo a respeito disso? Porque ele coloca isso como um contraste para... Ele diz, no contrário, enchei-vos do Espírito. Quer dizer, o contrário de embriagar-se com vinho é encher-se do Espírito Santo. Embriagar-se, então, no sentido espiritual, que é o que Paulo quer dizer aqui, eu creio, quer dizer que aquilo que deve encher as nossas vidas, o que cheia os nossos corações, o que nos embriaga. Você está embriagado de quê? O que cheia os seus pensamentos o dia todo? O que enche a tua vida, os teus sentimentos o dia todo? O que é aquilo que está enchendo a tua vida constantemente? E não me fale, que é Cristo? Eu sei que você é Cristo, mas não. Na realidade, o dia a dia, o que enche a tua vida? Alguns estão embriagados do seu trabalho. O trabalho enche as suas vidas. No dia estão pensando no trabalho. Dormem pensando no trabalho. Acordam pensando no trabalho. O que está embriagando as suas vidas? O trabalho. Outros estão embriagados pela família. Outros pela profissão. Outros sei lá o quê. Alguns estão embriagados de futebol. No mundo tem pessoas embriagadas de futebol. não é? Outros estão embriagados de diversão, outros embriagados disso, daquilo, tantas coisas que podem embriagar a alma humana. Mas o problema é que quando a alma está cheia, embriagada de alguma coisa, que não é o Senhor Jesus Cristo, então não tem jeito de ser cheia do Espírito Santo de Deus. Entende agora o que quer dizer o apóstolo? Quando você está embriagado de uma coisa que não é Cristo, então, diz Paulo aí, tem libertinagem. Quer dizer, você está exposto a ser levado sob o poder do pecado, o descontrole da sua vida. Eu conheci irmãos embriagados de coisas terríveis. Algumas delas nem são ruins, quer dizer, não são pecados no princípio. Eu lembro de um irmão, por exemplo, que estava embriagado com os jogos de vídeo. Ele não conseguia parar de jogar jogos de vídeo. E passava noites jogando. E descuidou a sua família, descuidou o seu trabalho e no final perdeu tudo. Porque se embriagou de quê? De um jogo. Mas você pode ser qualquer coisa que embriaga a tua vida. Aqui você tem um grande segredo. Para sermos cheios do Espírito Santo, temos que vaziar a nossa alma de tudo, para Cristo encher a nossa alma. Amém? Então, se não for alguma coisa de fora, o que deve estar embriagando as nossas almas? Então veja agora o que diz o apóstolo, capítulo 19. Perdão, capítulo 5, versículo 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor em vossos corações. E aqui Paulo nos ensina uma das disciplinas espirituais fundamentais. Paulo está falando de uma disciplina espiritual que todos os santos do Velho e do Novo Testamento praticaram. O mesmo Senhor Jesus praticou. E é isto, diz, falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais, salmos e hinos, quer dizer que o nosso coração deve estar cheio, cheio da palavra de Deus. Deixa eu mostrar um versículo paralelo que explica melhor isso. Capítulo Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Diz, a palavra de Cristo habite ricamente em vós, ensinando-vos, ensinai-vos e aconselhai-vos uns aos outros com toda a sabedoria e, novamente, cantando com graça em vossos corações ao Senhor, com salmos, hinos e cânticos espirituais. E novamente menciona isto. O que quer dizer isso? Será que Paulo está dizendo que você tem que ligar a rádio, ou agora o iPod, não sei, e passar o dia todo escutando música cristã? Será isso que está falando ele? Mas preste atenção, ele diz nos vossos corações. Ele está falando do que tem que acontecer constantemente nos nossos corações. Os pensamentos que enchem os nossos corações são importantes. As coisas nas quais os nossos corações estão constantemente fixas são importantes. O que você pensa o dia todo, o que você sente durante o dia todo, é isso que importa para Deus. Deus está interessado nos pensamentos do nosso coração, na meditação do nosso coração, aquilo no qual no nosso coração está constantemente focado. Se você quer experimentar a presença constante, ser constantemente enchido do Espírito Santo, você tem que colocar o seu coração constantemente na palavra do Senhor. Esse é o grande segredo. Deixe-me mostrar alguns outros versículos para entender por que isso. Por que fala de Salmos? Porque nós temos um livro da Bíblia que chama-se Salmos. E os Salmos, se você quer entender o sentido do livro dos Salmos, o livro dos Salmos fala principalmente da restauração, da renovação da alma humana. Quando você lê com atenção os Salmos, você vai ver que eles tratam principalmente da condição das nossas almas. E por isso, por exemplo, o Salmo 103, como começa? Bendice a alma minha ao Senhor. Ele está exortando, falando para a sua alma, disciplinando a sua alma, para trazer a sua alma constantemente à presença do Senhor. Ou veja, por exemplo, o Salmo 42. A minha alma deseja, tem sede do Deus vivo. Então, por que te bates, ó alma minha? E por que tem tristezas ou angústias dentro de mim? Espera em Deus. Está ensinando a sua alma a esperar em Deus. Se você lê os livros dos Salmos, você vai ver que o salmista está ensinando a sua alma a viver constantemente na presença de Deus. Entende? Os Salmos são o exercício da alma para permanecer, para desfrutar constantemente a presença de Deus. Amém? E então o Salmo 1 é a porta de entrada, é a chave para entender todos os Salmos. Por isso é o Salmo 1. Vamos ler o Salmo 1, primeiro Salmo. Diz assim: feliz o bem-aventurado varão que não anda no conselho dos ímpios. O que é o conselho dos ímpios? É a maneira de pensar dos ímpios. São os pensamentos, as crenças, os valores, as coisas que os ímpios gostam, pensam, acham. Não anda nesses caminhos, diz. Nem está no caminho dos pecadores, nem na cadeira dos escarnecedores se assenta. Os escarnecedores são aqueles que zombam de todas as coisas. Diz assim: mais que na lei do Senhor está seu prazer. A lei do Senhor aqui é a palavra do Senhor. Na lei do Senhor está seu prazer. O que é o prazer de uma pessoa? É aquilo que você gosta de fazer. O que é o que você mais gosta de fazer? Pensa um momentinho. Ah, irmão, eu gosto de ir pescar por aí. Ficar sozinho, relaxar, esquecer do mundo e pescar. Você gosta? Tem alguém que gosta disso? Um prazer, isso é um prazer. Alguma coisa que traz satisfação à sua alma. Não, irmão, eu gosto de sentar aí na tarde, num dia sábado, domingo, assistir um jogo de futebol. E ninguém me... ninguém me aí me atrapalhar. Nem minha esposa, nem os filhos. É difícil, né? Mas... mas pode ser. Mas eu já descobri que é difícil, né? Mas você gosta. Prazer. Traz prazer. Gosta disso. Você entende o que é um prazer? Uma coisa que você não precisa esforçar-se para gostar dela. Não que você diz: ah, oh, vou fazer um esforço para ir pescar, para que eu goste de pescar. Eu vou ver o futebol, mas não vou fazer um esforço para que eu goste de ver o futebol. Vou ver se vejo muito futebol, vou gostar finalmente do futebol. Você faz isso? Tem sentido, verdade? As coisas que trazem prazer, você faz com gosto. Tem outros que gostam de ver um livro, assistir um filme. Coisas, gostos, prazer. Os prazeres da vida. Você gosta de sair, passear, ver o pôr do sol, não é? Olhar para as ondas da praia, essas coisas, né? Relaxam, gosta, prazeroso. Mas veja o que diz aqui a Escritura. Na lei, na palavra do Senhor está seu prazer. Quer dizer, não é que ele lê a Escritura assim como uma obrigação. Ele, oh, que difícil, irmão. Eu fiz um plano de ler a Bíblia 15 minutos todos os dias durante um ano. E aí está você lendo todos os dias. E é difícil, né? Você faz um esforço, mas consegui ler. Não entendeu nada, não aprendeu nada, não recebeu nada, mas leu. Isso não é um prazer. Isso é uma coisa que você aborrece, mas faz igualmente. Mas faz, mas não gosta. Sabe por que você não gosta? Porque você não percebeu quão maravilhosa e bela é a palavra de Deus. Porque nós gostamos daquilo que achamos bom, belo, agradável, prazeroso. Você ainda não descobriu o prazer da palavra, é por isso que não gosta. E não adianta você tentar e forçar-se, porque você ainda não vê quão gloriosa, quão grandiosa é a palavra de Deus. Mas o salmista tinha descoberto na sua vida que a palavra de Deus era o mais prazeroso que existe. Por quê? Porque veja o que segue. Diz: na lei do Senhor está seu prazer. E em sua lei medita de dia e noite. Ah, ele não é daqueles que vêm para o culto, a reunião, e escutam a palavra. Oh, irmão, uma palavra maravilhosa. Imagina, irmão. Quando? Ontem. E como foi? Eu mais ou menos lembro. Depois, vou te contar depois. Eu creio que gravei por aí. Era muito linda, mas já esqueceu. Então, como que a palavra vai trazer fruto nas nossas vidas se nós esquecemos dela? Porque não temos o hábito de meditar nela. Não temos o hábito de trazer a palavra constantemente nas nossas mentes e meditar nela. É por isso que ela não é preciosa para nós. A palavra meditar no hebraico, a palavra meditar que se usa aqui no hebraico, sabe o que significa? É aquilo que faz o gado, ruminhar. Literalmente no hebraico, meditar é ruminhar. O que faz o gado para extrair todo o alimento da comida dele? Diz que o gado, né, o boi tem 4 estômagos, mas a boca são 5 processos, mas 4 estômagos. Então ele pega a grama do chão, mastica a grama, depois vai passando pelos 4 estômagos que ele tem, e vai extraindo, mas não consegue extrair tudo na primeira passada. Então ele volta durante a noite. O alimento volta dos 4 estômagos para a boca. Ele volta a masticar e volta a passar de novo. E assim, várias vezes, até que extrai tudo o alimento, a riqueza da grama para ele. Essa é a palavra que usa a escritura aqui. Quando diz medita na sua lei, de dia e noite. Olha, diz que não é que simplesmente escutou, se regozijou na palavra. Oh, que alegria, que gozo. E foi lá e esqueceu de tudo. Depois aí a sua mente voltou para seus antigos caminhos. Aí todo o tempo, a semana, pensando em qualquer coisa. A sua mente voando pelos ar de qualquer parte. Mas a palavra nunca está na sua mente, no seu coração. E essa palavra então não traz fruto nenhum na sua vida. Porque você não aprendeu a disciplina principal a respeito da palavra de Deus. Que abre o livro dos Salmos, do cuidado da alma, da transformação da alma, da restauração da alma. Irmãos, o que traz restauração, transformação à alma humana é a palavra de Deus. Deixe-me dizer uma coisa, não existe nada mais que possa transformar o coração, limpar o coração, lavar o coração, transformar o coração, do que a palavra de Deus. Não existe. Você vai dizer, mas estamos falando do Espírito, o Espírito que transforma, mas o Espírito transforma através da palavra de Deus. Porque a Escritura diz que a palavra é a espada do Espírito de Deus. Amém? Ah, meus amados, será que nós compreendemos a grandeza? Quão preciosa é a palavra de Deus? Veja o que diz aqui. Em sua lei medita de dia e noite. Versículo 3. Será como a árvore plantada junto a correntes da água. Aqui essa parte que nós gostamos muito, né? Ah, irmão, eu gostaria de ser essa árvore. Junto aos ribeiros de águas. Que maravilha. Recebendo constantemente da vida do Senhor e da glória. Mas você não faz a primeira parte. Se você não meditar na palavra de Deus dia e noite e nela ter seu prazer, como é que você vai ser uma árvore plantada junto a correntes de água? Não dá, não pode ser. A segunda parte depende totalmente da primeira parte. Amém? Que dá seu fruto em seu tempo e a sua folha não murcha. E tudo o que faz, prosperará. Mas isso quando? Quando você meditar na lei do Senhor de dia e noite. E se não for assim, não é. De jeito nenhum. Nós precisamos entender, creio, o que é a palavra de Deus. Eu creio que o nosso problema é que nós não entendemos realmente o que é a palavra de Deus. Nós pensamos que a palavra de Deus é como a palavra dos homens. Achamos que a palavra de Deus é igual que a palavra dos homens, mas não é igual que a palavra dos homens. E até a palavra dos homens tem poder. E muito poder tem a palavra dos homens. Quantas pessoas vivem vidas murchas, angustiadas, destruídas? Porque receberam palavras destrutivas quando eram crianças. Palavras que entraram profundamente no seu coração e se entreteceram no tecido da sua vida, da sua alma, e estão aí destruindo a sua alma. Não é assim? O pai que falou para o filho, você não é nada, e nunca vai ser nada, e não vale nada. Destruiu a vida do filho. Essa palavra está aí, governando a vida dele, até que é grande, e ainda continua destruindo, não é? A criança que foi rejeitada na escola, que foi, não sei se usam aqui essa palavra bullying, recebeu aquele bullying, aquele acoso dos colegas da escola. Nós tivemos um filho de um irmão que suicidou faz 2 anos atrás, lá. Era filho de um dos presbíteros de uma das igrejas, lá, e suicidou. Sabe por quê? Porque ele sofreu muito bullying quando era criança. E ele nunca recuperou disso. E ele então estava tão deprimido, tão triste, achando que não era nada, porque todo mundo rejeitava ele e batia nele. E essas palavras destrutivas dos seus colegas destruíram a sua vida e ele acabou suicidando. Ele jogou no metrô. Você vê quanto poder tem as palavras do homem. Nossas palavras não são inocentes. Tem pessoas que governam a vida dos povos com as suas palavras. Aquele terrível homem, Hitler, lá na Alemanha nazi, controlou um país inteiro e levou um país inteiro à destruição, só com discursos e palavras. E essa é a nossa palavra. Humana, fraca, pequena. Imagine a palavra de Deus. Então vamos tentar entender o que a Escritura diz sobre a palavra de Deus. Por que ela é tão importante para nós? Veja, por exemplo, comigo, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Então, para compreendermos a palavra de Deus, nós precisamos fazer a analogia da palavra de Deus com a palavra humana. A palavra humana, a palavra dos homens, nossas palavras, da mesma maneira que a palavra de Deus é uma coisa imaterial, não é física. Você vai dizer, não, mas eu escuto o som das palavras, você me fala e eu escuto. Então, uma coisa física que se transmite pelas ondas do ar. Não. Isso que se transmite é o som, mas não é a palavra. Porque o som tem a ver com os símbolos de sonido que manifestam a palavra no mundo físico. Mas esse som pode mudar. Se você fala japonês, ou chinês, ou espanhol, é um som diferente, mas a palavra é a mesma. O conteúdo, a palavra comunicada é a mesma. Só que você diz isso de uma maneira diferente, com outros sons. Mas a palavra é a mesma. Porque a palavra não é o mesmo que o som que a transmite. Ou mesmo que a escritura que você lê. Porque também tem símbolos diferentes para dizer exatamente o mesmo. A palavra é imaterial. A palavra, vamos dizer assim, é espiritual. Sempre uma coisa espiritual. Mesmo a nossa palavra. É por isso que tem tanto poder para destruir. Ou para criar. Ou para construir. Nossas palavras edificam e destruem a vida dos que estão ao nosso redor. Não é assim? É por isso que a Escritura diz a nossa palavra sempre tem que ser com graça. Para trazer edificação aos que ouvem. Porque também as palavras do homem podem trazer destruição à vida dos outros. Porque são uma coisa espiritual. Sempre são. Mas uma coisa limitada. O poder das nossas palavras é muito limitado. Porque nós temos um campo de influência muito limitado. Como seres espirituais. Mas veja a respeito de Deus. O que diz respeito à sua palavra? Capítulo agora 11, versículo 3. Pela fé entendemos que o universo... Olha, o universo. O que quer dizer o universo? Nós falamos ontem. Tudo quanto existe. A totalidade do que existe. O universo. Tudo que você... pensa, pode pensar que existe, está incluído aqui nessa expressão, o universo. Tudo quanto existe, as estrelas, os planetas, as montanhas, as árvores, todos os animais, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, nossos homens, as almas dos homens, tudo que existe, tudo, o universo, tudo o que existe foi inteiramente organizado pela palavra de Deus. Agora, isso sim que é uma palavra poderosa. Irmãos amados, o que existe realmente para você? Porque aqui estamos tocando o ponto fundamental da fé. Porque disso está falando o apóstolo, o escritor aos Hebreus. A fé. A fé é o assunto dele aqui. O que existe realmente? O que você vê com os olhos? O que você toca com as suas mãos? Isso é tudo o que é real? A realidade consiste daquilo que vemos, tocamos, percebemos com os nossos sentidos físicos. Esse é o teste final da verdade, da realidade ou não realidade de uma coisa.
Nesse mundo, nós vivemos num mundo governado por uma visão meramente física, sensual da realidade. Todos os dias está nos dizendo pela mídia, nas escolas, nas faculdades, onde nós estamos, nos estão dizendo, comunicando, que tudo que existe, o teste final da realidade, o que nós vemos com os nossos olhos e tocamos com as nossas mãos. Mas não é assim. Porque a Escritura diz que tudo que existe, que você toca, que você vê, percebe com os seus sentidos, existe porque é sustentado, organizado por uma palavra que você não vê, nem toca, nem percebe com seus sentidos. A palavra de Deus. E se alguma coisa existe e é real e você a toca, o chão sobre o qual você caminha, o ar que você respira, tudo que é real na sua vida física é real porque a palavra de Deus o faz ser real. Mas é a palavra de Deus que sustenta a existência do universo físico. Se essa palavra não existir, o universo não existiria. Se essa palavra é retirada por Deus, o universo deixa de existir na hora. Porque a palavra invisível, eterna de Deus, que sustenta tudo o que existe, ela é mais real do que o universo que você toca e vê com seus olhos. Porque ele é a sustância, o fundamento que sustenta tudo. Essa é a palavra de Deus. Por que o escritor aos Hebreus diz isso? Porque o nosso grande problema, o grande problema para nós acreditar, para crer, o grande problema da fé, é que nós confiamos mais no que vemos e percebemos com os nossos sentidos do que na palavra de Deus. Está aí. Toda a história dos heróis da fé tem a ver com isso. Pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, do faraó, porque tinha seus olhos postos no invisível, aquilo que não se vê, a palavra eterna de Deus. Amém? Porque essa palavra é poderosa para criar do nada tudo que existe. A palavra de Deus tem poder, energia, sustenta tudo, cria tudo, transforma tudo. Esse universo existe porque Deus falou e foi criado. Tudo que existe, Deus falou e foi. Não é assim? Veja aí Gênesis. Deus disse e foi. Simplesmente Deus falou a sua palavra e sua palavra criou o que existe. Deus falou, seja luz, e aí surgiu a luz, e os fotones e todas as partículas que constituem a luz foram criadas pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus chega até nós, ela tem o poder de criar, de transformar, de mudar todas as coisas, porque ela é o poder que transforma, sustenta todas as coisas. Então ela não é como a palavra dos homens. Mesmo que nossa palavra tenha poder, mas a palavra de Deus é muito mais poderosa do que isso. Amém? Quando Deus dá a sua palavra, essa palavra cria tudo o que é falado. Por isso que diz Isaías, veja comigo agora, Isaías capítulo 55. Isaías 55. Diz assim, versículo 8. Porque meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá, não retornam, senão que regam a terra e fazem germinar e produzir e dão semente o que semeia e pão o que come, assim será a palavra que sai da minha boca. A palavra de Deus tem o poder de criar, de produzir fruto. É como a chuva que rega a terra. Quando ela chega à terra dos nossos corações, ela transforma os nossos corações. Amém? E dão semente o que semeia e pão que come. Assim será a palavra que sai da minha boca e não retornará para mim vazia. E realizará o que me apraz e cumprirá aquilo para que a enviei. Glória ao Senhor. Essa é a palavra de Deus. Amém? Ela tem poder de transformar tudo o que toca, de mudar tudo aquilo que recebe ela. Glória ao Senhor. É por isso que o Senhor comparou o nosso coração com a terra. Lembra quando ele diz, é esse aqui que o semeador saiu para semear? Lembra daquela parábola? E ele diz, foi semeando, né? Espalhando a semente. E uma parte caiu sobre o caminho, outra parte caiu entre os espinhos, e outra parte caiu sobre as rochas. E não deu fruto porque o caminho era muito duro, a semente não conseguiu penetrar o chão do caminho, é muito duro. Viram os pássaros do céu e comeram. E sumiu a palavra. Outra caiu entre os espinhos, mas os espinhos cresceram muito e afogaram a palavra. Os desejos, os afanes. Lembra? O vinho do mundo. Quando nós estamos embriagados do mundo. Quando nossa mente, nosso coração está cheio de espinhos, de desejos, pensamentos do mundo. A palavra não consegue levar fruto. Outra parte. Você já sabe a história. Vamos ir para a última parte. Mas uma parte caiu em boa terra. Boa terra. A minha palavra é como a chuva que cai sobre a boa terra e faz produzir fruto. Mas para ela produzir fruto, o que ela precisa? Uma boa terra. E a Escritura, o Senhor explicou que essa boa terra é o coração manso, humilde, que recebe a palavra com fé, aguarda, atesoura a palavra, aguarda dentro dele. É a terra que recebe a semente, essa terra macia, que a semente não fica lá em cima, mas desce porque é macia. Ela desce para dentro da terra e fica aí dentro. E então produz fruto. 30, 60 e 100 por 1. E isso você não tem que fazer nada. A terra não é a terra que faz a semente produzir fruto. Não. A semente tem nela mesma o poder de frutificar. Sua terra tem que acolher. Só para sua terra, a única coisa que a terra tem que fazer é abrir a sua boca. Não é isso? E tragar a semente. Pronto. Deixa a semente produzir frutos sozinha. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela tem poder por si mesma. Porque ela, dentro dela, bate o poder de Deus mesmo. A vida de Deus mesmo. O poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Você já entendeu isso? Qual que é a relação que existe entre Deus e a sua palavra? O que é realmente a palavra de Deus, respeito de Deus? Que relação existe entre Deus e a sua palavra? Quando nós falamos as nossas palavras humanas, as nossas palavras, de alguma maneira nós nos comunicamos a nós mesmos através das nossas palavras. Por exemplo, como você saberia quem eu sou? O que eu sinto? O que eu amo? Não amo? Gosto? Não gosto? O que creio? Não creio? Acredito? Não? O que eu penso? Não penso? Como você saberia algo de mim sem as minhas palavras? Não tem jeito. Mas quando nós falamos uns com os outros, através das nossas palavras, não são as palavras físicas. Lembre que a palavra é uma linguagem que transmite o pensamento. Tem gestos, os olhos, a face, tudo fala. Estamos comunicando a palavra. Mas quando nós falamos uns com os outros, de alguma maneira nós nos transmitimos a nós mesmos para o outro. Não é assim? E de alguma maneira nós passamos de nós para o outro e passamos a morar na mente e no coração de outro. É por isso que outros podem amar-nos. Você não ama uma coisa assim, imaterial. Você ama uma pessoa real, mas como? Porque essa pessoa, através das suas palavras, passou dele para você. E então você ama essa pessoa. Conhece ele aí? Ama. Mas Deus é muito mais do que nós. E quando Deus fala, ele se transmite através das suas palavras. Quando ele fala a sua palavra, ele se transmite, ele se dá a nós através da sua palavra. E quando nós recebemos a sua palavra, recebemos a sua presença, a sua vida, o seu poder, a sua glória. Recebemos a Deus mesmo no nosso coração quando recebemos as suas palavras. E assim como nós nos conhecemos uns aos outros através das nossas palavras, nós só podemos conhecer Deus através da sua palavra. Porque a palavra de Deus é a expressão, a comunicação, a autorrevelação de Deus para o homem. E você nunca pode separar a palavra de Deus e Deus. Deus habita nas suas palavras, mora nas suas palavras, vive nas suas palavras, fala nas suas palavras, se revela a si mesmo nas suas palavras. Se você rejeita a palavra de Deus, você rejeita a Deus mesmo. Amém? Por isso diz Paulo para os Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses. Veja comigo aí. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Primeira aos Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 13. Por isso também damos graças a Deus sem cessar. Porquanto ao receberdes a palavra de Deus, que de nós ouvistes, não a recebestes como palavra de homens. Não é uma palavra mais. Se você escuta a palavra dos homens, vamos dizer assim. Vamos supor que você é chamado para conhecer uma pessoa muito importante. Um presidente. Você é levado lá na presença daquele homem importante. Você presta atenção ao que ele diz? As palavras dele? Ou você fica olhando para lá, pela janela? Sei lá. Não. As palavras são importantes. Aliás, se uma pessoa, você ama muito uma pessoa, você escuta o que ele diz? Lógico, é importante para você. Escuta ele. Ele está se comunicando, se dando através das suas palavras para você. Então ele diz, e se Deus falar, como recebemos as suas palavras? Como palavras de homem? Que você esquece? Ou como diz aqui, recebestes, não como palavras de homens, mas segundo é na verdade, a palavra de Deus. E olha o que ele acrescenta, a qual opera em vós. Os crentes, quer dizer, não é uma palavra que simplesmente fica aí, mas tem o poder de trabalhar, operar em nós e transformar-nos segundo o coração e o pensamento de Deus. Ela tem poder de criar, de fazer, porque ela está energizada com a presença, o poder de Deus mesmo. Amém? Glória ao Senhor. Mas para ela operar, veja que sempre acrescenta esse ponto. Ela atua... O opera em vós os crentes. Você tem que receber a palavra com fé para ela fazer a sua obra. Amém? E aí está o ponto principal. Então, nós temos aqui que essa é a palavra de Deus. Como chega a palavra de Deus para nós, até nós? Deus fala, como chega até nós a palavra? Nós temos, vamos dizer assim, duas palavras de Deus. Que na verdade é uma mesma, mas temos duas na experiência. Por um lado temos a palavra escrita de Deus, a Bíblia. O registro inspirado das palavras que Deus falou aos homens no tempo. Isso é a Escritura. A Escritura contém o registro inspirado, infalível, inerrante, das palavras que Deus falou aos homens no passado, até o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos. Aqui está contém. O conteúdo da Escritura é esse registro inspirado das palavras de Deus. Mas por outra parte, nós temos a palavra de Deus com maiúscula. Quem é essa palavra de Deus? A palavra já não é um registro escrito, inspirado, mas a palavra de Deus com maiúscula. Quer dizer, a palavra que inclui todas as palavras de Deus. Ainda a Bíblia mesma. É uma pessoa. É uma pessoa. Quem é essa pessoa? O Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus com maiúscula. A palavra que resume todas as palavras de Deus para o homem. Por isso diz Hebreus capítulo 1, versículo 1. Habendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, as palavras de Deus no passado, registradas no Velho Testamento, nesses últimos dias tem-nos falado pelo Filho. E aí a expressão grega, tem-nos falado pelo filho, ou nos falou pelo filho, é o que se chama aorístos de culminação no grego. É um tempo verbal que significa, Deus vinha falando, mas chegou um momento em que Deus falou a sua palavra definitiva, final e completa. Essa palavra é seu filho, Jesus Cristo. Depois disso, Deus não tem mais nada para falar ao homem. Porque ele se comunicou, se revelou plenamente a si mesmo, através do seu verbo, a sua palavra, que é Jesus Cristo. Amém? Então, Cristo é a palavra final, definitiva, completa de Deus para os homens. É por isso que diz João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era verbo, mas literalmente a palavra. O Logos de Deus. E aquele Logos estava com Deus, face a face com Deus, sendo igual com Deus, um com Deus. E aquele verbo, aquele logo, era Deus. Esse era no princípio com Deus. Antes do princípio de tudo que existia, ele já existia eternamente com Deus. Porque ele era eternamente a palavra, a expressão plena de Deus. Amém? Irmãos, isso não é teologia. Irmão, isso não é para você ir lá no seminário e ficar assim, analisando. Oh, irmão, o que quer dizer isso? Oh, e aí você vai especulando. Não é uma especulação. Isso está escrito porque tem valor prático, porque senão como nos apreciaríamos, valorizaríamos a palavra de Deus? Você tem que entender que quando nós recebemos a palavra de Deus, não estamos recebendo uma palavrinha dos homens. Estamos recebendo a palavra que eternamente morava com Deus e era Deus. Que expressa eternamente o caráter, o poder, a glória, os atos divinos, através da qual foi todo feito. Porque a Escritura diz, através dele, todas as coisas foram feitas, e sem ele, nada do que foi feito, foi feito. Por meio dele, diz Hebreus, fez o universo. Essa palavra que ele falou finalmente é o Filho, por meio do qual Deus fez o universo. A totalidade das coisas que existem foram feitas por ele e para ele. E diz Colossenses, ele antes de todas as coisas, e todas as coisas dele subsistem. E ele quem sustenta, sustenta todas, literalmente no grego, mantém unidas todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é a palavra viva e eterna de Deus. E a Escritura é a palavra de Deus, porque fala dele, porque o expressa ele. Você lembra? O Senhor falando com os fariseus e os escribas. Vocês escudriñais as Escrituras e fazeis bem. Porque achais que nelas tendes a vida eterna. Mas elas dão testemunho de mim. Elas falam de mim. E não queres vir a mim, para mim, para teres vida. Que tragédia, né? Porque você pode conhecer toda a Escritura, decorar toda a Escritura, mas se você não toca nela, ao Cristo vivo, à palavra viva de Deus, não adianta nada para você. Amém? O propósito da Escritura, da palavra escrita, é que nós toquemos nela, a palavra viva de Deus. Recebamos dela a palavra viva de Deus. É isso que faz o Espírito Santo por nós. Porque o Espírito, só o Espírito, apenas o Espírito tem o poder de usar a palavra escrita para transformá-la nos nossos corações na palavra viva do Deus vivo, que tem poder para transformar-nos. Amém? Por isso nós precisamos não apenas da Escritura, precisamos da Escritura e do Espírito. E a ordem é, primeiro o Espírito, vivificando, capacitando, potenciando os nossos espíritos, o nosso homem interior. E logo recebendo a palavra, para que o Espírito a vivifique nos nossos corações. Amém? Mas as duas coisas são precisas para a transformação da vida dos filhos de Deus. Então você já vê o quão grande é a palavra de Deus? A palavra que mantém unido todos os átomos e as partículas do universo para que eles não se destruam. Que sustenta todo o universo com a palavra do seu poder. Essa palavra bendita mora nos nossos corações. Glória ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Uma das coisas que impressiona muitos estudiosos da Escritura, do Novo Testamento, os eruditos da Bíblia, é que nós, quando precisamos pedir um milagre, uma cura, nós precisamos orar pelas pessoas. Oramos, pedimos ao Pai fazer esse milagre. Não é? Você já percebeu que o Senhor Jesus, a palavra eterna e viva de Deus, nunca orou pelas pessoas? Ele simplesmente mandou pela sua palavra. E as pessoas foram curadas. Ele não precisava orar, porque ele é a palavra bendita e eterna de Deus. Diz a escritura que ele curou e expulsou os demônios pela palavra. Isso é glorioso. Essa é a palavra que quer vir morar ricamente nos nossos corações. Ah, meu amado irmão, como será que nós sejamos negligentes em não ter o coração enchido pela palavra de Deus? Veja o salmista, eu amo a tua lei. Salmo 119, quanto amo a tua lei. Quanto amo a tua palavra. A tua palavra é como uma luz, como uma lâmpada no meu caminho. A tua palavra limpa meu coração. Como? 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 Guardará o jovem seu caminho, guardando a tua palavra. Como limpará o jovem seu caminho? Guardando a tua palavra. No meu coração tenho guardado teus ditos, tuas palavras, para não pecar contra ti. E aí você tem, quantos versículos tem o Salmo 119? Alguém sabe? E todos eles, sem exceção, falam da glória, da grandeza, da palavra de Deus. Amém? Então você aí tem um grande segredo. A palavra de Deus é que nos transforma, nos limpa. De glória em glória, para nos levar à imagem de Jesus Cristo. Vamos ver outro versículo que vai nos ajudar um pouco aqui nesse ponto. Já estamos encerrando. Em Efésios capítulo 5. Versículo 25 e 20, até o 27. Efésios 5, 25 até o 27. Diz, maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. A santificação na escritura é o mesmo que a transformação, a imagem do Senhor. O propósito do Senhor Jesus com a igreja é transformá-la, fazê-la como Ele. Levá-la a ser exatamente como Ele, a imagem dEle. Amém? Esse é o seu propósito com todos nós. Isso quer dizer santificar. E diz para que a santificasse. Tendo, e como ele então vai santificar a Escritura? A igreja, como ele santifica, transforma a igreja? Diz aí, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Como Cristo transforma a sua igreja, a sua imagem? Diz, para apresentá-la, veja aí o versículo 27, a fim de que ele a apresentasse a si mesmo com uma igreja gloriosa. O irmão Juvenal ontem estava nos falando disso. Deus, Cristo, o Espírito, está preparando uma igreja para Ele, gloriosa, sem mancha, sem ruga, semelhante a Ele em tudo. Como faz isso Ele? Pela lavagem da palavra. Aí diz, veja. O que significa isso? As mulheres vão entender melhor o que significa isso, eu acho, que nós os homens. Você tem aquele sabão que você usa para lavar a roupa. A roupa está feita de muitas fibras. Se você olhar um microscópio nela, você vai ver que são muitas fibras. E a sujeira entra, o lixo entra e se gruda daquelas fibras. Então tem aqueles... Falam aqui detergentes ou sabão? Tanto faz. Sabão, detergente. Sabão. Então, vem aquele detergente que é preparado molecularmente. E ele tem o poder de entrar fibra por fibra. Entre as fibras. E tirar toda a sujeira das fibras da roupa. Toda. Até não ficar nada. Não é isso maravilhoso, irmãs? Esse sabão que você tem aquela mancha de azeite, né? Não sai com nada. Aí você coloca naquele sabão poderoso. Deixa ele aí um momentinho. Vem aquelas moléculas. E você tira ele e fica sem nada. Agora, irmãos amados. A nossa vida, a nossa alma foi manchada pelo pecado profundamente. Por isso que nós precisamos sermos lavados Quando nós nascemos de novo, um milagro maravilhoso acontece nas nossas vidas. O nosso espírito é regenerado, nós já falamos disso. Cristo vem morar nos nossos corações, realmente somos perdoados, justificados pela fé. Somos apresentados diante de Deus como justos e limpos de todo pecado, pelo sangue do Senhor Jesus. É isso que nós estamos celebrando hoje, fazendo lembrança hoje. Mas ainda que o nosso espírito foi renovado, a nossa vida no interior do nosso coração, recebemos uma vida nova e recebemos o perdão e fomos justificados. Mesmo assim, o velho homem ainda continua a viver na nossa alma. Veja comigo agora, Efésios, capítulo 4. Diz assim, versículo 17. Isso, pois, digo e testifico no Senhor, que não mais andeis como andam os gentios que se comportam pela vaidade da sua mente. Quer dizer, a sua mente está governada por crenças, pensamentos, ideias vãs. Tudo que os gentios acreditam, gostam, pensam, acham sobre a vida, sobre o mundo, sobre o que é e o que não é, o que vale e o que não vale, tudo é vão, diz a Escritura. É assim, não tem jeito. É vão. O que eles amam, não amam, gostam, não gostam, é vão. Os pensamentos, as crenças que governam as suas vidas são vãs. É assim que fala. Tendo o entendimento obscurecido. Por quê? Porque estão excluídos da vida de Deus. Eles não têm condição nenhuma de perceber a existência, a presença de Deus nas suas vidas. Porque seus espíritos estão mortos para Deus. Para entender o que significa isso um pouco, imagine um cachorrinho que você tem lá na sua casa. O cachorrinho comparte conosco algumas coisas. Está vivo, se move, vai lá, vai cá, come, dorme. Tudo o que nós fazemos como homens também. Mas só isso. Você já viu o cachorrinho chegar lá para a sua biblioteca e pegar um livro de poesia e começar a ler? Imagina. Opa, que linda essa poesia. Aqui, quem que não sei? Tem que poeta famoso em português, não sei qual mais. Algum famoso. Pessoa, tem um que... Bom, qualquer. Aí começa a ler poesia. Oh, que maravilha esse poeta. Você viu um cachorrinho? Não. O cachorrinho está morto para a poesia. Morto para a poesia significa que ele não entende a poesia nem nunca vai entender poesia. Não tem condição, não tem a capacidade nele de entender, de ler. Para ele a poesia simplesmente não existe. E nunca vai existir. Está morto. Assim estão os homens do mundo para Deus. Mortos. Fale de Deus com eles. É como se você estivesse falando um cachorrinho de poesia. Deus. Não significa nada. Assim éramos todos nós. Assim estávamos todos nós. A Escritura diz, sem esperança e sem Deus no mundo. Alheios da vida de Deus. Estávamos mortos. Excluídos da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza, o problema é o coração duro pelo pecado. Os quais, depois de que perderam toda a sensibilidade, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda classe de impureza. Quer dizer, se encheram de desejos e esses desejos governaram as suas vidas. Mas vós não tendes aprendido assim a Cristo. Se em verdade tendes subido dele e tendes sido ensinados nele, segundo a verdade que está em Jesus. Agora preste atenção aqui. Em que quanto ao trato passado, despojai-vos do velho homem, que está corrompido segundo os desejos enganosos, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, criado à semelhança de Deus, na justiça e na santidade da verdade. O que quer dizer isto? Quer dizer que ainda que nós já estamos vivos em Cristo, estamos unidos a Cristo, nascidos de novo. O nosso velho homem ainda continua a viver nos nossos hábitos, os hábitos, as rotinas da nossa mente, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, do nosso corpo. Ainda mora aí o velho homem. E nós temos que renovar-nos. E aí é que entra a nossa cooperação com o Espírito Santo de Deus. É nós que cooperamos para que esse velho homem seja tirado de nós. Que a mente do velho homem seja tirada de nós, que as crenças, os pensamentos, os desejos, os sentimentos do velho homem sejam tirados e reemplazados
pelos sentimentos do novo homem, pelos pensamentos do novo homem. Amém? Que é Cristo em nós. Mas como isso acontece? Isso acontece pelo Espírito e a Palavra de Deus. A palavra é como aquele sabão que entra nas fibras da nossa alma, nas fibras mais profundas da nossa mente, onde nem você, nem o melhor psicólogo pode entrar. Alguns pensamentos do homem, algumas crenças do homem, alguns sentimentos são tão profundos na sua mente que nem o psicólogo consegue entrar aí. Mas a palavra de Deus, diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, é como uma espada de dois gumes, que pelo poder do Espírito Santo entra para partir a alma e o espírito. As juntas, os tuétanos, quer dizer, a médula da nossa vida, ela entra até a médula do nosso ser. E ela parte a alma, o espírito, ela abre tudo, ela abre o coração aos olhos de Deus. E revela os pensamentos mais íntimos. E limpa o nosso coração na raiz do nosso ser. Muda a nossa mente, renova o nosso coração. Não é isso glorioso, irmãos amados? É como aquele sabão super poderoso que entra nas fibras e tira a sujeira mais profunda. Consegue tirar. A palavra de Deus consegue tirar a sujeira mais profunda do nosso coração. Você já experimentou o poder da palavra de Deus na sua vida? Ela entra e tira esses sentimentos do velho homem, tira esses pensamentos, tira de nós os desejos do velho homem, tira tudo. E no seu lugar coloca, ela mesma, coloca os pensamentos de Cristo, coloca os sentimentos de Cristo, coloca o amor de Cristo, ela muda o coração. E isso faz dia após dia. Mas como faz? Quando você aprende a guardar no seu coração a palavra de Deus. Lembra que o Senhor disse? Quando Ele explica como eles vão permanecer nele, capítulo 15, João. Ele está falando de permanecer nele. Como nós permanecemos nele? Aquele que me ama guardará a minha palavra. Guardar a palavra no primeiro lugar significa que você guarda a palavra no coração. Medita nela, traz ela constantemente para o coração. Fala ao coração, ora com a palavra de Deus. Quando você se acorda pela manhã, que é o primeiro que você pensa? Ai, meu Deus, o dia é difícil que vem para frente. Ou, não quero nem pensar. E na hora você se enche dos pensamentos do velho homem. Não é isso? Mas o que fazia o salmista? Senhor, pela manhã ouvirás a minha voz. Quando eu acorde, o primeiro que vou fazer vai ser me lembrar de ti. Vou trazer a minha mente, no meu coração, as tuas palavras. Vou meditar nelas antes do que nada. Vou colocar meu coração na tua palavra. Oh, Senhor, eu vou dizer a minha alma, bendice a alma minha, oh, Senhor. E bendiga tudo o meu ser, seu santo nome. Bendice a alma minha, oh, Senhor. E não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ah, isso muda tudo. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você traz a presença de Cristo no centro da sua vida. E Ele começa a governar e a mudar toda a sua vida. Você aprendeu a fazer isso? Na sua lei, medita de dia e de noite. Aquele que me ama guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos morada com Ele. Amém. Eu creio que já falamos muito disso. Mas não adianta falar muito. Se você está doente do seu corpo, tem uma enfermidade no seu corpo, você vê, o que você faz? Vai para o médico. Aí o médico faz um diagnóstico. O médico faz diagnóstico e dá uma receita para a cura. Diz, olha, você tem que fazer cirurgia, você tem que tomar esse medicamento e você vai ficar curado. O que você faz quando recebe a receita do médico? Você fala, ah, não, é um médico. Eu sei tanto quanto o médico. Vou ver se faço. Faz isso? Não faz. Por que não faz? Porque você acredita que o médico sabe o que está falando. Porque ele sabe melhor do que você o que é bom para seu corpo. Ele conhece melhor o seu corpo do que você. E sabe como curar seu corpo melhor do que você, não é? Então você se entregue cegamente nos mãos do médico. O médico diz que vai ser uma cirurgia muito com muita dor, mas vai lá. Não faz isso. Porque você acredita no médico. E o médico só sabe da cura do nosso corpo. Mas quem sabe curar as nossas almas? Então você vem para o médico dos médicos. E ele sim sabe curar a tua alma. Ele sim sabe como restaurar a tua alma. Ele sim sabe como transformar a tua alma. Mas você não acredita nele. A receita que ele dá, você não acha que não é. Não é assim como somos nós. Lembra aquele leproso que veio para falar com o profeta Eliseu? Naamã, no sírio. Ele veio para falar com o profeta. E antes dele chegar lá onde o profeta veio criado, falou. Oh, o profeta diz assim, vai lá. Nas águas do rio Jordão. Entra nas águas e será curado. 7 vezes. E vai ser limpo da lepra. Diz que o Naamã ficou muito bravo. Achou, opa. Que é isso? Ele nem sequer sai para me receber. Eu sou muito importante. Eu acho que ele pensava assim. Mas o problema era esse. Ele disse, olha, lá no Damasco eu tenho rios. O Jordão, o Jordão é um ribeiro que tem aí. Lá nós temos rios de verdade. São mais poderosos, mas vou lá e me... Mas veio, diz que veio um criado aí que era mais esperto, mais inteligente do que ele. Falou, meu senhor, não seja tolo. Se o profeta vai e diz isso, você não faria? Por que não faz? Vai, prove. E ele foi, tentou a receita tão simples de Deus. Parecia tão tola a receita de Deus, né? Tão tola para o pensamento humano, para o entendimento humano, para o coração humano. É tão simples. Será que funciona? Não, acho que não funciona. Vai lá, prova. E oh, maravilha das maravilhas. Esse homem submergiu 7 vezes no rio Jordão e quando saiu a 7ª vez, o seu corpo estava limpo da lepra, como uma criança. E aqui nós temos um médico dos médicos nos dizendo, guarda as minhas palavras no teu coração, medita nelas de dia e de noite, decora as minhas palavras, estas palavras que eu te mando hoje, você vai repeti-las para seus filhos, vai escrevê-las, nos disse isso, nas paredes da sua casa, você vai falar delas quando está de caminho, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A palavra de Cristo mora ricamente em vós. O que nós falamos quando estamos juntos? Do tempo, do clima, do futebol. Tá bom, é bom falar dessas coisas. Mas é tudo que nós falamos. Nós temos falado lá para os irmãos no Chile. Às vezes você vai ver um enfermo, um irmão que está enfermo. E sabe o que? Você fica falando de todos os sintomas, a explicação do médico, e aí acaba, e a fé vai descendo. À medida que mais fala você, a pior a sua fé. A sua fé vai... Porque já é muito difícil. Olha, e falou que a célula, sei lá o quê, se foi para... Acabou a fé. Porque você está enchendo o seu coração da sabedoria do mundo, do que vê em seus olhos e ouve em seus ouvidos. E não está enchendo o coração da palavra de Deus. Fale a palavra de Deus, creia, acredite nela, ela é verdadeira, eficaz e poderosa. Fale do que Cristo fez por nós na cruz, fale de que Ele levou as nossas doenças. Esse irmão não precisa saber mais da sua doença fisicamente, ele precisa saber o que diz o Senhor na sua palavra para ele. Porque essa palavra tem vida e pode curar as nossas doenças também. E assim tudo o que acontece nas nossas vidas. Então, precisamos disciplinar os nossos corações. Se nós fizermos isso, o nosso coração se vai encher do Senhor Jesus Cristo. Ele vai habitar nos nossos corações quando os nossos corações estão cheios, dia e noite, da sua palavra. Amém? E essa palavra vai tirar todas as coisas do velho homem e vai colocar no seu lugar a mente de Cristo, os sentimentos de Cristo, os desejos de Cristo. Porque Ele se comunica, Ele comunica a sua mente, seus sentimentos e desejos através da sua palavra, pelo seu Santo Espírito. Amém. Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, somos muito gratos por ouvir a tua palavra. Mas nós queremos aprendermos o que diz Santiago na sua carta. Ouvir mansamente a palavra que é implantada nos nossos corações.
Não apenas com o intuito de ouvir a tua palavra, mas também de fazer a tua palavra.
Dá-nos a graça de fazer a tua palavra, de acreditar naquilo que tu nos falas e nos dizes. Que realmente, se nós guardamos a tua palavra, meditamos nela dia e noite, trazemos ela constantemente ao coração, vivemos por ela, respiramos por ela, andamos por ela,
nós seremos como aquela árvore plantada junto a correntes de água, que dará seu fruto, seu tempo, e sua folha nunca vai cair. E tudo o que nós faremos prosperará em ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos transformados dia após dia na imagem do Senhor Jesus, pelo poder da tua palavra. No nome do nosso Senhor Jesus. Amém.